Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova PEC que exige contratação de defensores públicos.
CCJ eleva valor da multa para empregador que contratar menores.
Decisão do STF de indenizar a Varig repercute entre parlamentares.
A decisão do Supremo de obrigar o governo a pagar uma indenização bilionária à Varig repercutiu entre os parlamentares.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Deputados comemoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal de indenizar a empresa aérea Varig, que faliu em 2010, em razão das perdas financeiras relativas à política de congelamento de preços das passagens durante o Plano Cruzado. Depois de mais de 20 anos na Justiça, a decisão do Supremo pode beneficiar os funcionários da empresa, além dos aposentados e dos pensionistas do Fundo de Pensão Aeros. No ano passado, uma comissão externa da Câmara dos Deputados acompanhou a situação do Aeros. Segundo o deputado Rubens Bueno, do PPS paranaense, que participou da comissão externa, a responsabilidade do governo gerou o desequilíbrio financeiro da empresa.
Temos uma discussão muito grande com as empresas que estão no país, todas elas no vermelho já há um certo tempo, com prejuízo de milhões. Daqui a pouco nós vamos ver o mesmo processo, o que é muito lamentável por falta de políticas públicas que dê condições às empresas não só trabalharem, mas também garantir milhares de empregos em todo o país.
Ainda cabem recursos sobre a decisão do Supremo. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor atualizado da indenização é de aproximadamente 3 bilhões de reais. Mas segundo a Varig, a quantia pode superar os 6 bilhões de reais. O dinheiro deve ser usado com o Fundo de Previdência Aeros e para o pagamento de dívidas trabalhistas. Após o trânsito em julgado, a Justiça Federal de Brasília deverá fazer os cálculos atualizados. Depois, a Vara de Falências irá definir a prioridade para o recebimento dos valores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
O projeto que transfere para o Congresso o poder de decidir sobre a demarcação de terras indígenas será tema de audiência amanhã às 14 horas na sede da Associação Atlética Alfa em Chapecó, Santa Catarina. Valdir Colato, do PMDB, convidou agricultores, pecuaristas, indígenas e advogados da região para enriquecer o debate.
Na opinião de Valmir Assunção, do PT, o governo federal precisa acelerar a demarcação de terras das comunidades indígenas, dos quilombolas e dos sem terra na Bahia. Para o deputado, apenas essa medida será capaz de reduzir os constantes conflitos no estado.
Hoje o país comemora os 191 anos da Batalha do Jenipapo, que aconteceu no Piauí. Ao lembrar a data, Assis Carvalho, do PT, ressaltou que o conflito foi uma contribuição decisiva do estado para o processo de independência do Brasil.
De acordo com Assis Carvalho, cearenses, maranhenses e piauienses lutaram por quase 2 anos para consolidar o território nacional. No entanto, na visão do parlamentar, os livros de história sobre o processo de independência do Brasil não dão o devido valor ao acontecimento.
Impasse entre DENIT e FUNAI está atrasando diversas obras de infraestrutura em Santa Catarina. Esperidião Amin, do PP, pediu ao Ministério da Justiça para intervir no caso, porque, segundo ele, as obras são fundamentais para o desenvolvimento da região.
A revolta de partidos da base aliada contra o governo deve ser esclarecida. No entendimento de Luiz Couto, do PT da Paraíba, a população merece conhecer os reais motivos que provocaram a crise, que, segundo o deputado, começou com a insatisfação do PMDB e refletiu em outras legendas.
Para Luiz Couto, justificativas evasivas não esclarecem a postura dos partidos rebelados. O parlamentar ressaltou que as motivações da crise precisam ser dadas urgentemente à sociedade.
Segurança Pública. Dados divulgados pelo Conselho Internacional de Controle de Narcóticos mostram que o consumo de cocaína no Brasil mais que dobrou em 10 anos. Na visão de Sandro Alex, do PPS paranaense, o crescimento se deve à facilidade do comércio da maconha, que para o deputado é a porta de entrada para drogas mais pesadas.
A Academia da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul completou 30 anos de existência. Fábio Trade, do PMDB, elogiou as 3 décadas de relevantes serviços prestados pela instituição no aprimoramento da técnica policial, o que, segundo ele, resultou em mais segurança para a população do estado.
Ao também registrar o aniversário de 30 anos da Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Mandetta, do DEM, parabenizou o trabalho realizado pelos policiais na luta contra o narcotráfico na região de fronteira com a Bolívia e o Paraguai.
Votação.
plenário aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que fixa prazo de 8 anos à União, aos Estados e ao Distrito Federal para que todas as unidades jurisdicionais contem com defensores públicos.
Foram 424 votos favoráveis e antes de ser promulgada, a matéria deve ser votada ainda pelo Senado.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais informações.
O defensor público é o advogado que defende quem não tem recursos para pagar um profissional do mercado. E ainda falta um bocado desses profissionais no Brasil. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem cerca de 8.500 cargos de defensor público dos estados e do Distrito Federal. Mas apenas 5 mil dessas vagas estão ocupadas. Nesta quarta-feira, o plenário aprovou uma proposta de emenda à Constituição que dá prazo de 8 anos para que União, Estados e Distrito Federal instalem defensorias públicas em todas as unidades jurisdicionais. O número de defensores deverá ser proporcional à necessidade da população. O relator da proposta, deputada Mauri Teixeira, do PT da Bahia, comemorou a aprovação, que foi acompanhada por representantes dos defensores públicos.
Talvez a maioria dos parlamentares ainda não saiba a importância que essa instituição tem. Não adianta nada criarmos direitos aqui se não tiver uma instituição para materializar esses direitos, principalmente das populações carentes, dos indígenas, dos negros, das populações de rua.
A votação da proposta dos defensores públicos foi em segundo turno e o texto vai ao Senado. O plenário também concluiu nesta quarta-feira a análise dos destaques para a votação em separado do novo Código de Processo Civil. O texto principal do novo Código já tinha sido aprovado no ano passado, mas os deputados destacaram aqueles itens em que não havia acordo para analisarem ponto a ponto. Nesta quarta, por exemplo, os deputados rejeitaram o destaque que pretendia autorizar a penhora de até um terço dos salários. Um ponto polêmico que foi definido nesta semana é a questão do regime de prisão de quem deve pensão alimentícia. Os deputados estabeleceram um regime fechado, mas o preso deverá ficar separado dos presos comuns. O projeto tem o objetivo de tornar o acesso à justiça mais rápido. Ele cria um mecanismo para que o juiz possa juntar ações que correm na justiça com o mesmo conteúdo e tomar uma única decisão para todas as ações. Essa decisão ainda servirá de base para futuras ações sobre o tema. Para que o novo Código de Processo Civil retorne ao Senado para uma nova análise, os deputados ainda deverão votar a redação final na semana que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Economia. O Brasil está passando por momentos críticos na geração de energia, segundo a avaliação de Márcio Junqueira, do PROS de Roraima. Para o parlamentar, é uma incoerência o Brasil deter 21% dos recursos hídricos do mundo e ainda assim sofrer com racionamentos.
Ele afirmou que o país possui a tarifa de energia mais cara do mundo. Na opinião de Márcio Junqueira, é dever do governo federal fornecer energia segura, limpa e barata, e por isso ele defendeu a criação de um plano emergencial para a construção de mais hidrelétricas no Brasil.
Na avaliação de Takayama, do PCC do Paraná, o Brasil tem o crescimento e o desenvolvimento prejudicados por questões econômicas, como os altos impostos cobrados pelo governo. Ele afirmou que enquanto o Brasil tributa a produção, os países competitivos incentivam o setor.
Além da alta carga tributária, Takayama citou ainda outros fatores que atrapalham o desenvolvimento do país, como, por exemplo, a infraestrutura precária, o déficit de mão de obra especializada, a baixa capacidade de investimento público e privado e o excesso de burocracia.
O Bolsa Família distribuiu renda no valor de R$522 milhões em 2013. Para Fernando Marrone, do PT Gaúcho, o programa contribuiu para a redução da mortalidade infantil e da evasão escolar. Ele destacou ainda que o benefício foi um dos responsáveis pelo crescimento de 2,3% do PIB nacional no ano passado.
A Ambev inaugurou a maior unidade da empresa nas regiões Norte, Nordeste e Itapissuma, Pernambuco. Severino Ninho, do PSB, destacou que com capacidade de gerar quase 800 milhões de litros de cervejas e refrigerantes, o empreendimento vai ajudar a impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região.
Transportes.
O governo federal liberou nesta quinta-feira recursos para obras de mobilidade urbana em 7 estados. Os recursos do PAC, segundo Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, serão aplicados em corredores exclusivos de transporte coletivo, trens e novas estações do metrô.
Em Natal, uma parte dos recursos será aplicada na implantação do veículo leve sobre trilhos. Fátima Bezerra explicou que, além da capital, outros 3 municípios da região metropolitana vão ser beneficiados. Serão 12 VLTs e 2 locomotivas que poderão transportar cada uma até 600 passageiros por dia.
Desenvolvimento regional.
Ao traçar um paralelo entre a implantação de tecnologias virtuais e a difusão da telefonia móvel com a disponibilidade de serviços básicos, como saneamento urbano, Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, alertou para a diferença da realidade existente entre os brasileiros.
Enquanto 271 milhões de pessoas possuem celular, 42% da população brasileira não tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário. No entendimento de Inocêncio Oliveira, o governo federal deve priorizar o Plano Nacional de Saneamento, que estabelece como princípio a universalização dos serviços até 2033.
A cheia do Rio Madeira já deixou várias famílias desabrigadas e isolou as cidades rondonienses de Guajará Mirim e Nova Mamoré. A situação preocupa a Marinha Halpe, do PMDB, que cobrou do governo federal uma atitude mais eficaz para resolver o problema.
O Rio Madeira já atingiu 19 metros, 2 metros acima do nível de emergência, e fez com que mais de 10 mil pessoas deixassem suas casas. Segundo Marinha Halpe, outro problema que prejudica ainda mais a população é a falta de acesso à rodovia BR-425, que está inundada.
O Produto Interno Bruto do Ceará cresceu 3,44% em 2013. O valor superou o PIB nacional, que aumentou 2,3%. Para Mauro Benevides, do PMDB cearense, o resultado expressivo é fruto do trabalho da administração estadual na indústria, comércio e em outros setores da economia.
Dados do governo federal mostram que as mulheres respondem por 93% da titularidade do programa Bolsa Família. Na visão de Lucy Schoenach, do PT catarinense, o número elevado se deve à confiança da mulher na relação familiar.
Ao homenagear o público feminino pelo dia 8 de março, a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, lembrou as mulheres que vivem em comunidades à beira do São Francisco, sem luz e sem telefone. Ele pediu ao governo federal que revitalize o programa Luz para Todos, para beneficiar não só as mulheres, mas toda a população da região.
Agricultura.
Parlamentares e representantes do governo discutiram a reestruturação do setor de registros de defensivos agrícolas e medicamentos veterinários genéricos. Para o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, é necessária a liberação urgente dos registros pendentes.
Segundo Luiz Carlos Reis, os produtos genéricos são entre 30% e 40% mais baratos que os convencionais. E sua oferta no mercado brasileiro beneficiaria todos os agricultores, além de evitar o contrabando de defensivos e medicamentos veterinários dos países vizinhos.
O escoamento da produção de forma mais eficaz pode ganhar prioridade com a nova gestão do Ministério da Agricultura. O Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou que o principal entrave enfrentado pelo agronegócio é a precariedade da infraestrutura de transporte.
O incremento das ações em favor do escoamento da produção, em especial da região centro-oeste, no entendimento de Wellington Fagundes, aumentará a competitividade do país no mercado internacional.
A cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, sediou mais uma edição da Expo Direto Cotrijal. Ao destacar a importância do evento para o agronegócio, Jerônimo Gergen, do PP, ressaltou que, pela primeira vez, representantes do alto escalão do governo federal participaram da exposição.
O governo do Distrito Federal pretende ceder a área ocupada hoje pela Embrapa Cerrados para o assentamento de 4 mil famílias. A área, segundo Isalci do PSDB, tem 90 alqueires e se localiza às margens da BR-020, na cidade satélite de Planaltina.
Instalada há 40 anos na região, a Embrapa Cerrados desenvolve pesquisas e experimentos cuja tecnologia permitiu a inclusão do cerrado na agricultura. O assentamento das famílias, na avaliação de Isalci, vai interromper pesquisas importantes. Ele sugeriu que o GDF encontre outro local para a criação do assentamento.
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de lei do Senado que eleva de R$ 402 para R$ 611,84 o valor da multa aplicada contra o empregador que infringir as normas para a contratação de menores de 18 anos.
A repórter Idelene Macedo tem mais detalhes sobre a proposta aprovada na CCJ.
Esse valor se refere a cada menor em situação irregular e será cobrado em dobro em caso de reincidência. As multas arrecadadas passam a ser incorporadas para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Segundo a relatora na CCJ, a deputada Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte, tornar a lei mais rigorosa vai ajudar a preservar todas as garantias dos menores de idade.
Nós temos desde a agricultura familiar, desde o trabalho doméstico, o trabalho artístico, o trabalho em fábricas, em pedreiras. Nós temos crianças totalmente fora da lei, sendo explorada na sua mão de obra.
De fato, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2012, do IBGE, aponta 3 milhões e meio de crianças em situação de trabalho. Na faixa dos 14 a 15 anos, há 900 mil trabalhando, sendo que apenas 32 mil são aprendizes e, por isso, contam com um amparo legal que autoriza aos menores trabalhar com carteira assinada em atividades que complementem a formação escolar e que não sejam em jornada noturna ou com risco à saúde. Já na faixa dos 16 a 17 anos, onde há 2 milhões de adolescentes, apenas 470 mil estão legais. Para o relator na Comissão de Finanças e Tributação, que também analisou a proposta, é fundamental proteger o menor em seu momento de aprendizagem para entrar no mercado de trabalho. O deputado João Dado, do Solidariedade de São Paulo, ressaltou que a ampliação do valor da multa vai inibir as contratações irregulares que não respeitam o período de sócio-aprendizagem previsto em lei.
Não somente trabalhando numa atividade técnica, né? Ele também se forma através de um exercício de sócio-aprendizagem. E por esse motivo é fundamental que a legislação coíba a prática contrariando essa proteção do trabalho do menor.
O trabalhador entre 16 e 18 anos de idade é considerado menor pela Constituição Federal. Os menores de 16 anos só podem trabalhar na condição de aprendiz e mesmo assim só a partir dos 14 anos. Segundo a legislação trabalhista, é proibido o trabalho do menor de 18 anos em condições perigosas ou insalubres. Os trabalhos técnicos ou administrativos são permitidos desde que realizados fora das áreas de risco à saúde e à segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Saúde. O Mais Médicos foi criticado por Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, que o classificou de programa tampão. O deputado justificou que os médicos contratados, em sua maioria cubanos, terão em algum momento que retornar ao país de origem, o que não representa uma solução para a crise da saúde pública no Brasil.
Na opinião de Antônio Carlos Mendes Tami, o Poder Executivo deveria investir em programas como Saúde da Família, herdado de governos anteriores, mas que conta com uma equipe de 9 profissionais e oferece atenção básica a populações carentes.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, rechaçou a postura de parlamentares que se manifestam contra o programa Mais Médicos. Na opinião do deputado, é necessário compreender e reconhecer a falta desses profissionais no país.
Valmir Assunção sugeriu que antes de mover ações junto à Procuradoria-Geral da República, os insatisfeitos deveriam pedir aos prefeitos de seus partidos que se neguem a receber os médicos cubanos. Mas ele alertou que a iniciativa prejudicaria a população que sofre com a falta de atendimento.
13 milhões de pessoas são portadoras de doenças raras no Brasil. Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, registrou o seminário realizado na Câmara sobre o tema, onde foram expostas as dificuldades por que passam esses cidadãos e suas famílias para conseguir um diagnóstico seguro e rápido da enfermidade.
No dia 21 de março, a cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, vai inaugurar a Clínica da Mulher. Com investimentos de mais de 2 milhões de reais, Geraldo Rezende, do PMDB, informou que a clínica vai contar com estrutura moderna e aparelhos de última geração.
Educação. O objetivo do governo federal é dobrar o número de IFETs, Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, em 2014. Na avaliação de Paes Landim, do PTB do Piauí, a iniciativa demonstra o compromisso do atual governo em melhorar o ensino profissionalizante brasileiro.
O parlamentar destacou a importância de valorizar os cursos das escolas técnicas como forma de garantir o futuro das classes menos favorecidas. Paes Landim ressaltou ainda a necessidade de construir novos IFETs em vários municípios do país.
Ao citar a reportagem do programa Fantástico, Simplício Araújo, do SDD, reforçou que as péssimas condições de uma escola do município de Codó podem ser encontradas também em outras cidades do Maranhão. Ele culpou a política que vem sendo feita no estado nas últimas 4 décadas pela situação de caos na educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.